Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta.
Já se disse muitas vezes que tamanho não é documento, mas na prática existem desafios que vão além do pênis grande e pênis pequeno. Existem mulheres incomodadas com o tamanho ou largura da sua vagina, por exemplo. Uma sensação que pode ser psicológica, mas em algumas vezes revelar doenças sérias. E ambas as opções podem atrapalhar e muito a vida sexual. Você está ouvindo a 8ª temporada do Sexoterapia, um espaço criado por Universal UOL para falar de sexo e relacionamento. Nessa temporada, estamos nos dedicando a falar de alguns segredos que muitas vezes ficam entre quatro paredes, mas não deveriam. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima, jornalista e editora de Universa, e ao meu lado estou com de quem eu estava com muitas saudades, Diana Canosa, sexóloga, terapeuta de casais e sempre inspirada. E aí, Ana, como foi de férias, de descanso? Estava com saudade da gente também?
Oi, querida. Um olá a todos e a todas, todes. Estava morrendo de saudade da gente gravar. É sempre bom dar esse respiro, né? Porque a gente se afasta um pouco do tema, embora a minha vida seja falar de sexo, mas pelo menos a gente se afasta um pouco, vai tendo novas ideias. Estava morrendo de saudade e estou super animada para a nossa 8ª temporada. Bah!
Vamos que vamos. Temos uma charada, Ana, aqui, e para a gente não criar confusão, já vou chamar ela pelo apelido carinhoso que ela tem nas redes sociais, onde, aliás, ela tem mais de 700 mil seguidores. É a Ana Gehringer, dona do perfil Vagina Sem Neura, conhecida como Vage. Bem-vinda, Vage, obrigada por estar aqui com a gente. Ela é fisioterapeuta pélvica e especialista em sexualidade feminina também, certo?
Isso aí, eu estou muito feliz de poder compartilhar aqui com vocês sobre esse tema, né? Porque afinal, dentro do consultório, a gente vê muita reclamação, tanto das vaginas muito apertadas, quanto das vaginas que estão mais alargadas. Então, acho que o nosso bate-papo vai estar bem bacana hoje.
Que legal. Vamos falar um pouquinho disso, então. Quais são as reclamações mais constantes que tu escuta no teu consultório?
A gente ouve muitos casos de vaginismo e dispareunia, que é quando a gente tem a contração muscular e aí acaba ficando muito apertada. Claro que tem as mulheres na menopausa, que também desenvolvem atrofia e o canal realmente vai ficando mais apertado, sem flexibilidade. Mas também é muito comum, principalmente depois de uma, duas, três gestações, as mulheres que chegam com a sensação de frouxidão vaginal, que aí acabam não tendo mais muita sensibilidade durante o vai e vem e acabam se sentindo incomodadas com isso, né? Então, nesse universo assim, de reclamação de vaginas mais largas, mais apertadas, são esses dois casos que a gente acaba ouvindo bastante.
Ana Canosa, e do lado assim, mais psicológico, porque acho que a Vage trouxe uma parte bem física, mas eu acho que também tem um lado que às vezes é a nossa cabeça jogando contra a gente, né?
Com certeza, né? Eu acho que nessa questão do tamanho é documento, até estava esperando a pergunta. Ana Canosa, tamanho é documento? E eu ia dizer, tamanho não é documento? Eu vou dizer, olha só. Sim, o tamanho faz parte do documento, né? Porque o documento tem vários componentes. Tem a foto, tem o número, tem a assinatura. Quer dizer, cada um de nós tem aí a nossa conformidade anatômica, né? Agora, claro que nós temos batido muito nos últimos anos sobre a necessidade da gente observar a sexualidade para além da genitalidade. Então, o que nos atravessa é justamente ficar comparando em cima de alguns padrões estéticos ideais que a gente entende como ideais. Então, aquela vagina com aquele tamanho menor, porque aí vai ficar mais apertada para o parceiro, que aí fica aquela história de que a importância, né, do falo, da penetração. Então, a gente vem discutindo isso e tentando desconstruir, e algumas pessoas, de fato, podem apresentar um transtorno de dismorfia corporal, que a gente chama, que é essa pessoa que ela fica obcecada com alguma parte do seu corpo, entendendo que aquela parte não está boa, né? E mesmo que ela esteja dentro dos padrões de normalidade ou da maior parte da população. Então, eu tenho a impressão que se a gente não fala sobre o tema, se a gente não discute a real, né, e tenta desconstruir um pouco, mais ainda as pessoas vão criando uma série de fantasmas sobre a sua genitalidade, né, sobre os seus genitais.
É, eu acho curioso o que tu falou, porque às vezes a gente fala muito, ai, não se compare com os outros, né? Mas talvez no caso da vagina, a gente nem conhece muitas mulheres, né, Vage? Deve ouvir muitas pessoas, nem conhecem as suas vaginas. Então, às vezes é importante a gente saber que existem várias, e talvez, nesse caso, é importante a gente, na comparação, entender que várias são diferentes e todas são normais, assim, né?
Exato, principalmente quando a gente fala de grandes lábios e pequenos lábios, né? Que isso é uma coisa que hoje em dia as pessoas estão mudando, né? Para lábios externos, lábios internos. Então, muitas gurias me procuram, tipo, Vage, tá comprido o beiço de dentro. Como é que eu, qual médico que eu procuro para fazer uma cirurgia? Eita, mas tá te incomodando para realmente precisar de uma cirurgia? Ou é só tu realmente que não tá entendendo que isso faz parte da tua anatomia e tá tudo absolutamente certo, né?
Agora, eu tenho uma sensação, meninas, eu não sei que... hoje eu fiquei pensando um pouco no nosso assunto, né? E eu me lembrei que quando eu era... Acho que quando eu comecei a entrar na adolescência... Gente, não se falava de sexo naquela época, esquece, né? E também eu acho que eu não tinha referência dessa coisa da vulva pequenininha. Não tinha tanto, porque não tinha tanta pornografia... Eu acho que eu não era tão afetada, mas eu me lembro que o pubis, o monte de Vênus, é que o pubis mais gordinho me incomodava super, assim, eu ficava morrendo de vergonha daquilo, né? Eu não sei se tem uma coisa do próprio corpo, do próprio desenvolvimento, que a gente vai estranhando uma série de coisas no corpo, e como muda na puberdade, e o que muda é justamente você começar a ter hormônios sexuais, começar a ter atração, eu tenho a impressão que a gente foca muito na genitalidade, quase que de maneira meio natural no desenvolvimento do puberal. Não sei se faz sentido para vocês isso.
Com toda certeza, eu também já passei por isso, e principalmente relacionado com o escurecimento, né? Porque aí tu começa a se reparar, começa a olhar, eita, mas antes não era assim, né? E começou a escurecer, e tá justamente relacionado com os nossos hormônios sexuais que estão entrando em ação, a depilação que tá entrando em ação, e começa a escurecer a região, e por aí vai, né?
A depilação é uma coisa que realmente eu lembro quando a Ana agora trouxe, eu lembro da adolescência, pós-adolescência ali, de me depilar mais e gente, mas era assim, sempre foi assim. E tive que ficar, o que está acontecendo aqui embaixo? Mas ao mesmo tempo é isso, né? Não quer dizer que antes era bom e agora é ruim porque está ficando mais velha. É só o corpo que está desenvolvendo, né? Acho que...
Eu não sei se eu contei já no Sexoterapia de uma cena, gente. Foi uma cena na minha vida, na minha história profissional, muito engraçada. Eu devia ter uns 30 e poucos anos, eu estava na casa de uma amiga que é terapeuta sexual também, é, ginecologista no Nordeste, estava a irmã dela, estava uma galera, e aí eu não sei que alguém tirou a roupa, ela estava se trocando, e alguém falou assim, gente, olha a vulva da minha irmã, e todo mundo, vamos ver a vulva da irmã. Gente, de repente, todo mundo estava sem calcinha, não, olha a sua, não, olha a minha, sabe esse reconhecimento?
Que maravilhoso isso, quantos anos tu tinha?
30 e pouco, então não foi alguma coisa que aconteceu comigo na minha puberdade, sabe, bom, também já tinha outra característica isso, né, tava uma coisa engraçada, tinha um monte de profissional ali, então a gente fazendo essa graça, mas é interessante, porque as mulheres não têm essa possibilidade, né, as meninas, o banheiro das meninas é fechado. Você não olha, os meninos ainda têm essa possibilidade, porque o banheiro é aberto, então o cara coloca o pênis para fora ali, ele dá uma olhadinha ali no do colega para ver como é que tá, tem uma comparação.
E tem super a coisa da comparação, da masculinidade pelo tamanho, né? É uma conversa muito constante que a gente escuta que os caras têm, né? As mulheres já não têm essa relação com o corpo por uma série de razões. Aí a gente pode falar de machismo, né? De estrutura patriarcal, mas às vezes até, de certa forma, o banheiro, que tu falou, mas até o corpo, né? Porque é isso, o cara tá do teu lado, dois homens, põe ali o negócio, vai fazer xixi, põe o pau pra fora e faz xixi, tu vai, pô. É meio inevitável de olhar, mas a menina sentada uma do lado da outra, tu não consegue ter esse contato visual ali, né? Então...
Exato, e até porque a gente tem muita secreção, e o que eu vejo é que muitas mulheres ainda acreditam que a secreção fisiológica é sempre corrimento, né? E sempre relaciona isso à doença. Então, muitas mulheres se sentem envergonhadas. Poxa, olha a minha calcinha. Até na hora de tirar a calcinha. Quem aí nunca foi trocar calcinha perto de um amigo e já saiu meio que escondendo o fundo porque sabia que ele ia estar melado? E daí tu fica com vergonha de mostrar a tua secreção e tudo mais, né?
É, isso é muito característico. Bom, mas a gente tem aqui vários casos. A gente vai falar mais sobre esse assunto porque a cada episódio o Sexoterapia tem as 13 histórias reais apuradas pela reportagem de Universa para discutir o tema da vez. Vamos ouvir a primeira? A primeira é o caso da Fernanda, que tem 25 anos e é de Brasília, Distrito Federal.
Manda casos.
Estou apaixonada por um cara que estou saindo. Nós nos damos muito bem e estamos na mesma pegada em relação ao envolvimento amoroso. O que tem me deixado com o pé atrás, no entanto, é o tamanho do pênis dele. A primeira vez que fomos ter relação, eu levei um susto. Ele tem um pênis muito grande. A gente começou a ter uma relação na posição do frango assado e eu desisti, porque estava me incomodando demais. Desde então, eu evito posições que sei que vão ter maior penetração. De um lado, virou uma forma para fazermos sexo. Porém, percebo que isso está restringindo as nossas possibilidades. Curto fazer coisas diferentes e curto também um sexo mais intenso. Mas o medo de sentir dor tem me paralisado e me afetado nesse aspecto. Adoro fazer sexo menstruada, por exemplo. Porém, fico mais sensível e, com ele, evito a penetração de todas as formas. Não sei se ele percebeu ou já está acostumado de parceiras não quererem fazer sexo de quatro, por exemplo. Ainda assim, o tamanho do pênis dele está dificultando que eu relaxe e tenha prazer nas relações sexuais.
Gente, difícil isso, né? Difícil de acomodar, porque, de fato, homens com um pênis grande, né, ou com um diâmetro grande, normalmente as mulheres relatam medo mesmo, porque isso pode doer. E o cara tem que ficar o tempo todo controlando o ritmo dele, né, para ele não fazer uma penetração tão profunda, não ser tão vigoroso. Eu já tive várias pacientes com essa reclamação, tive amigas minhas que tiveram parceiros com pênis grande. Pênis grande é aquela história, né, gente? Faz bem para os olhos, né? Mas na relação, quer dizer, muito grande... Cara, sei não.
Pelo que ela está falando, né? Mas, Vagi, existe mesmo caso em que não encaixa? O corpo, nossa, o corpo foi feito para encaixar, né? Não sei.
Não, mas tem tamanhos que realmente incomodam, porque eu já passei por isso na minha experiência. Mesmo sendo fisioterapeuta pélvica, tendo noção que eu tenho um bom relaxamento, ali uma boa contração, sabendo da minha anatomia, do alongamento, mesmo estando excitada, tem tamanhos que realmente passam, né? Que não dá encaixe, até porque a tua musculatura, ela tem um nível de alongamento, né? Que ela resiste com qualidade, tem a questão da lubrificação. Às vezes tu olha, igual a Ana falou, cara, é bonito de olhar, mas na hora tu pensa, meu Deus, será que isso vai caber dentro de mim? Então, tem um limite para isso. E lembrando que em relação ao comprimento, a vagina, ela tem um fundo, né? A vagina sem excitação tem 10 centímetros de comprimento, daí se tu fica com medo que aquilo não vai encaixar em ti, às vezes tu não tem uma excitação completa, não fez aquele alongamento para 15, 17 centímetros, e às vezes o cara tem aqueles 20 e poucos centímetros, e caramba, quando fica cutucando demais no fundo, acaba se tornando desconfortável, principalmente para quem tem o intestino preso e não conseguiu ir no banheiro nos últimos dias, né?
Gente, pelo amor de Deus, olha só para contribuir aqui com duas pesquisas. Uma pesquisa australiana de 2013, eles perguntaram para as mulheres, né, o que mais atraía, eles deram algumas características, como tamanho de ombro, a proporção entre o ombro e o quadril, né, a largura dos ombros tal, e a genitália. E, de fato, as mulheres deram mais pontuação para a genitália.
Jura?
Em comparação a essas características. Tem uma outra pesquisa interessante, aí eu vou jogar para vocês, que foi feita na Universidade da Califórnia, que variou um pouco a medida em centímetros do pênis ideal para as mulheres, que elas foram as entrevistadas, em relação a estar num relacionamento de compromisso e a estar num relacionamento sem compromisso. Então, as mulheres falaram que um órgão de 15 a 16 centímetros seria o ideal para quando você tem um relacionamento de compromisso. E de 16 centímetros e meio numa relação casual. O que vocês pensam sobre essa? Então, assim, o pênis na relação de compromisso ideal, ele é menor do que aquele na relação casual. O que sugere?
Ah, eu acho que faz sentido, sabe, Ana? Porque tem dias, assim, que tu tá afim realmente de ver uma Netflix, fazer um amorzinho meio de ladinho, sem toda aquela coisa de excitação, de pega intenso, sabe? E realmente, quando a gente tá num caso novo, tu tem toda aquela questão do super beijo, do super amasso, do encontro. Tu tá, às vezes, há 2, 3 dias se programando para aquele encontro, então a excitação tá acontecendo não naquela hora, né? Não na última hora, tá acontecendo nos últimos dias, tu tá escolhendo a lingerie, aonde tu vai, toda essa questão, então tu fica muito mais preparada, né, para isso. Então a excitação às vezes acaba se tornando muito mais completa. Eu também acho isso.
É, e a relação do, não, né, do casual, ela é do ideal, né? Ela é da paixão, do sonho. Então, quando tu quer o melhor do ideal, tu quer o pau maior. Mas na prática do dia a dia, tu quer aquele mediano que satisfaz. Eu acho que é meio que essa a ideia dessa pesquisa, né?
Eu tenho a impressão que sim, né? Quer dizer, essa ideia de, poxa, se eu tiver toda hora que tiver relação sexual com pênis grande, eu tô danada, né? Eu tô lascada. Você vê, a média do pênis flácido, 9,5 centímetros com um diâmetro de 3. E o médio, um pênis médio em ereção é de 13 a 14 com um diâmetro de 4. Então é como a Vagi falou, né? Você tem uma vagina de 10 centímetros que vai se distender, né, podendo acomodar um pênis de 18, sei lá. Mas um pênis ali de 14, de 13, de 12, tá ok, gente, tá ótimo. A gente só considera pênis pequeno abaixo de 7 centímetros em ereção, né? Então, veja, de 7 centímetros até os nossos 18 ali, possível, tá legal, né?
Baio, de 7 centímetros ali seria complicado até pela questão da camisinha, né? Porque daí às vezes fica sobrando, daí tu meio quando coloca ele já sai, meio quando tu vai tirar ele já sai inteiro, e isso daí às vezes acaba dando uns trancaços, assim, acaba machucando muitas vezes, até sendo curto, porque às vezes ele acaba batendo na hora de entrar, fica tirando tudo, colocando tudo, né? Então, um pouquinho maior daí já é bem melhor, né?
Eu sou super a favor do equilíbrio, gente. Um mediano que faz bem, tá tudo certo. Agora, Vagi, na prática aqui, como é que a gente pode ajudar essa ouvinte, a Fernanda? Tu acha que talvez exercícios de Kegel, de alguma maneira, ela pode se preparar? Ou se de repente é uma conversa, daí já deixa a pergunta também para a Ana Canosa, assim, tipo, com esse cara, de falar mesmo para ele, né? Porque aparentemente ela contou para a gente, mas não conversou com ele de verdade para falar, né? Eu acho que ele está percebendo, ela fala aqui em algum momento. Então, eu deixo essa pergunta primeiro para a Vagi. Tu acha que existe algum exercício prático que ela possa fazer?
Ah, sim, olha, o pomporismo, o exercício íntimo, ele é super importante até para tu comandar a tua musculatura a relaxar. Porque às vezes tu fica tão tensionada e tu nem tem essa percepção. Mas no momento que a gente passa a fazer o exercício íntimo na nossa rotina, a gente acaba tendo essa noção, opa, tô contraída, vou mandar soltar. E também ter um lubrificante na bolsa, né? Porque mesmo tu estando bem lubrificada, às vezes aquele bem lubrificado ainda não é suficiente para acabar tendo um deslize legal. Então, leva o lubrificante e tem essa comunicação, né? Que com certeza a Ana vai poder aí orientar super bem em relação a isso.
Eu acho que é isso, né, gente? Tem que ampliar a sexualidade, então, e aproveitar alguns tipos de técnicas, talvez, de colocar só a glande um pouquinho, de aproveitar mais essa coisa, sabe? De só na entrada e brincar mais.
Bom, e velho, só a cabecinha, né?
Só a cabecinha, muito sexo oral, né? Masturbação, quer dizer, o quanto que dá para ela acomodar numa posição para o parceiro também poder ter a penetração, se ele gosta, e eles poderem, sei lá, finalizar de outro jeito. Vão ter que ampliar o repertório. Agora, é comunicação, e acho que ela tem que falar, porque quando ela diz assim, né, Bá, eu acho que ele percebeu, eu acho que ele sabe. Não, gente. Tem que dizer, gato, é o seguinte, lindo, viu, mas tenho medo, gato, tenho medo, vamos ter que dar um jeito nesse negócio.
É, e eu acho que assim, gente, ele sabe, né, ele não pode ter sido a primeira vez que aconteceu, se o negócio é grande mesmo, ele já deve ter uma noção que o negócio é acima da média ali, então acho que ele vai receber, se ele for um cara legal, vai ser receptivo nessa conversa.
E só de falar, a gente já relaxa, já tira um peso, né? Daí tu fica muito mais tranquila. E aproveita, né? Que se tem um pauzão ali, ainda por cima tu pode deslizar a tua vulva pra frente, pra trás, né? Poxa, não, sexo não é só penetração, né? Tem tanta coisa aí que dá pra fazer legal.
Ah, isso é muito legal, né? Eu acho que vocês duas falaram também, né? Que tem outras... A gente tirar só da coisa da penetração, o sexo falocêntrico... Porque isso é bonito de ver, então dá para fazer umas posições em que ele passa ali no teu corpo todo, sei lá, né? Curte mais a parte boa do teu parceiro que tem um pênis grande. É isso. É, bom, vamos para o próximo caso. O próximo caso é da Lourdes, que tem 42 anos e é de Montes Claros, em Minas Gerais.
Manda casos.
antes de me casar e depois de me divorciar, sempre viver bem minha vida sexual. Fiquei com homens de todos os tipos e tamanhos diferentes de pênis. E ainda assim, mantive a sensação de que a minha vagina é mais larga do que o normal. Não tenho a mesma sensibilidade que as minhas amigas dizem ter. Nem mesmo sentia que um pênis era mais grosso que os outros. E a realidade é que eu não sinto tanto prazer durante a penetração. Não importa como é o pênis do meu parceiro. Normalmente, chego ao orgasmo quando recebo sexo oral ou quando me masturbo. Nunca cheguei, inclusive, ao clímax durante a penetração. Será que tive muitos parceiros sexuais? Ou porque tive dois filhos, sendo eles de parto normal, minha vagina é realmente mais larga?
Ah, essa é uma clássica, né? Que a mulherada se preocupa bastante. Falando assim mais da parte anatômica, realmente, né? Com duas, só pela gestação, né? O peso do bebê durante 9 meses já vai enfraquecendo a nossa musculatura e que realmente vai causando uma frouxidão ali no canal. Por isso que aumenta a incidência de perdas urinárias, de prolapso, né? A famosa queda de bexiga. E colocando o teu dedo dentro, a mulherada aí que está ouvindo pode fazer o teste. Pode inserir um dedo no canal vaginal e o distanciamento entre uma parede e outra deve ser de tipo 3 dedos. Então, se tu desliza o teu dedo e tu vê que caberia uns 3 dedos, ok, esse é mais ou menos a largura estimada ali da vagina, né, sem estar excitado. Que quando a gente excita, ela aumenta bem mais. Mas se começa a deslizar para 5, 7, 8 dedos, assim, que tu vê que teu dedo está sambando lá dentro... Realmente, às vezes, é até o caso de tu conversar com a tua ginecologista para ver se já não tem uma tendência ali até prolapsos, né? Mas essa questão ali do orgasmo vaginal realmente não acontece com todo mundo. Quando eu faço com as enquetes, é cerca ali de 30% das mulheres que dizem: nossa, eu realmente tenho muita sensibilidade, é muito bom, eu nem preciso estimular meu clitóris. Porque realmente a parte mais sensível é o nosso clitóris, né?
Agora, o que me preocupa no caso do relato dela é quando ela fala, por exemplo, de vários parceiros, se não é aquela velha história da crença de que uma mulher que, né, aquela crença, aquele mito mesmo sobre a sexualidade feminina, que vai tornando a mulher, essa mulher que é desejante, que tem muitas parcerias, menos atraente sexualmente, porque tem, entre aspas, vagina larga. Né? Se não é a própria...
Como se ela fosse usada, né?
Exatamente.
Esse é um pensamento muito perigoso, né? Extremamente machista. É, eu acho que legal isso que vocês duas trouxeram. E para até entender, né? Que tipo, não é por causa que a vagina dela é larga que ela não tem o orgasmo na penetração, né? Assim, muitas mulheres devem passar nesse teste aí dos 2, 3 dedos que a Vagi falou e não tem esse orgasmo na penetração. E aí, eu acho que... E tem uma outra coisa que ela fica se colocando a culpa nela. Mas tem uma coisa muito específica que eu acho que é... Que ela fala que ela não tem sensibilidade. Isso eu acho que é um ponto bem específico. Independente do pênis ser grande ou pequeno. Mas, ao mesmo tempo, ela diz que quando ela se masturba, ela goza. Então, será que ela não tem mesmo sensibilidade?
Eu acho que tem algumas mulheres, né, Vagi? Tem algumas mulheres que elas sentem menos sensibilidade no canal da vagina na penetração. Outras mulheres eu acho que sentem mais. E aí eu acho também que com os exercícios ela pode, né, ter um pouco mais de percepção sensorial ali, não?
Com toda certeza, né? Até porque passaram 2 bebês ali, às vezes fez a episiotomia, né? Aquele corte do parto, já vai reduzindo a sensibilidade ali por natureza, mas com toda certeza, né? Fazer o exercício íntimo ali, trabalhar essa musculatura, nossa, já faz uma grande diferença. Isso é uma coisa que eu já atendi em muitos casos de mulheres que diziam: nossa, perdi minha sensibilidade, não tô sentindo grandes coisas, né? Mas como vocês falaram ali no começo, né, tirar um pouco esse peso de achar que realmente tá larga, porque eu já atendi diversas mulheres com 2, 3 dedos ali de espaçamento que o parceiro até mesmo pedia só sexo anal. Então, às vezes, cuidar, porque às vezes foi até algum homem que falou alguma coisa relacionada com isso e ela levou esse peso para ela. Não era nem a percepção dela, mas às vezes um homem falou algo relacionado, aí pronto, ela já encarnou que deu. Eu tô assim, né?
Boa, mas boa, porque aí, veja só que você falou uma coisa tão interessante, porque aí assim, né, a manipulação da fala. É que nem homem, por exemplo, que às vezes fala que a mulher, nossa, você lubrifica tanto que eu não sinto nada. E, na verdade, muitas vezes, ele tem uma crença de que o pênis dele não tem um diâmetro muito grande né? Então, ele que não sente tanto, aí bota a culpa na mulher que está muito lubrificada. Então, acho que tem muito disso, assim, pelas relações sexuais, quando as pessoas, elas vêm para a relação com uma questão ali com sua genitália, sabe? De jogar para o outro, de botar no outro a responsabilidade. Eu me lembrei de uma cena de um filme que chama Cães de Aluguel, não sei se vocês, se vocês assistiram, é bem antigo esse filme, que estão os 8 homens, assim, uns 6, 7, eu não lembro, eles estão ali jogando, e aí um fala assim, nossa, vocês viram a música da Madonna, Like a Virgin, né? Então eles começam a discutir sobre o que significava a história do Like a Virgin, e aí tem um que diz assim, não, eu tenho certeza que é o seguinte, a história fala, a música quer dizer o seguinte, de uma mulher que dava para todo mundo, safada mesmo, dessas bem vagabunda, e que de repente ela transou com um homem com um pau tão grande que doeu. Like a virgin.
Tem uma outra coisa que é uma crença, né, em que quanto mais parceiros tu tem, mais larga tu fica, né? Tipo, ah, eu transei com mais de X e daí vou...
Vai largando com o número? Não é isso, porque na verdade, se tu for pensar, tu pode ter um parceiro e transar o mesmo número de vezes que tu transou com vários parceiros, né? Tu tem um parceiro só a vida inteira, aí tu transa, sei lá, 200 vezes no ano, ou com um ou com 20, não importa, né? O número de paus entrando ali, por vez, é a mesma.
E aí fica reforçando os dois estereótipos, né? Que a mulher que faz muito sexo tem vagina larga, E que o pau grande é esse que vai preencher tudo, né? Quer dizer, é o que vai...
E vai doer, né?
E vai doer e vai machucar, né? A mulher que faz muito sexo, que merece, né? Também tem essa pegada.
Porque o contrário, que é uma vagina que seria muito apertada, ela não é boa também para a mulher, né? Nesse imaginário, nessa história até que tu trouxe desse filme, né? Do Cães de Aluguel. Ah, porque ela dava para todo mundo, a vagina era larga, que a gente já entendeu aqui com a vagina que não é verdade, né? Mas a vagina apertada, ela é incômoda para a mulher. Então, assim, é uma ideia do sexo focada totalmente no prazer do homem, né?
Total, total, e genitalizada, né? Esse sexo genitalizado o tempo todo, né?
E principalmente para quem está em relacionamento de longa data, é horrível uma vagina que esteja apertada e que a mulher sinta desconforto e acaba fugindo do beijo de língua, porque sabe que depois, ah, vou beijar de língua, vai ter muito amasso, depois ele vai querer me penetrar, então acaba criando um distanciamento enorme dentro de um relacionamento, né? Então, o que eu vejo, assim, nossa, de casal que está há 5, 10, 15 anos, às vezes, juntos e nunca conseguiram colocar um dedo no interior do canal vaginal, né? De tão apertado ali que está o canal vaginal. Então, não é nada legal, né?
Nada legal mesmo. Bom, a gente tem mais um caso para ouvir, mas antes a gente vai fazer um intervalo.
Você já conferiu a programação do canal UOL?
É ao vivo, né?
O melhor do nosso conteúdo ao vivaço para você, 8 horas por dia.
No UOL Play, no YouTube, no Facebook, no Twitter.
Vem com a gente!
Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo comando do tráfico internacional. Os novos episódios estão no UOL Play e no YouTube de Move.doc.
21 dias são suficientes para mudar um hábito? Segundo a teoria, é o tempo que o cérebro precisa para interpretar um novo hábito com um padrão estabelecido e torná-lo automático. A cada episódio, nós vamos conhecer um participante que tem uma grande missão a ser cumprida ao longo de 21 dias. E é claro que eu vou ficar de olho em tudo que rola.
Assista Desafio Aceito com Thelma Assis no YouTube de Universa.
O nosso próximo caso é um caso especial enviado pela Cláudia Melotti, que tem 51 anos e é de São Paulo.
Manda casos.
Aos 14 anos, eu não menstruava e fui diagnosticada com ausência de útero. Veio primeiro a tristeza de não poder ter filhos, mas, por ser muito nova, pensei que poderia lidar com isso quando estivesse mais velha, porque, até lá, poderia pensar em outras formas de construir uma família. A vida seguiu. Quando fui ter a primeira relação sexual aos 18 anos, tive uma dor muito intensa e uma impossibilidade da penetração completa. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Não havia penetração nem parcial. Eu era estudante de medicina e percebi que tinha algo estranho. Achava que tinha aquele ímã imperfurado, não conseguia romper. Mas, na consulta com um ginecologista, descobri que tinha, na verdade, síndrome de Roctansky. Ou seja, além de falta de útero, eu também não tinha o canal vaginal. Foi um dia muito difícil, um choque. Eram várias possibilidades entrando em xeque. É uma síndrome rara e que não há muita informação. Terminei com meu namorado na época. Mesmo assim, ele que também estudava medicina quis ficar comigo. Isso foi muito importante. Nós, juntos, fizemos o tratamento com dilatadores para construir o canal vaginal. Sentia muita dor, pois é um processo doloroso e desgastante emocionalmente. O diálogo que tínhamos para falar, quando eu sentia dor ou não, foi muito importante. Foram momentos difíceis, mas com muito carinho e muito amor e afeto, conseguimos passar por isso. Foi uma história bonita dentro de uma história triste. Construindo o canal vaginal, eu percebi que ia dar tudo certo. A gente namorou por 4 anos e terminamos apenas porque eu estava pronta para um novo relacionamento. Foi uma história de superação. Por isso, eu criei, junto com outras parceiras, o Instituto ROCK, para acolher mulheres que têm a síndrome de Rokitansky. Essa história da Cláudia, ela me contou para um depoimento que a gente deu em Universa, e a gente quis trazer aqui para falar desse caso específico, mas também, com a ajuda da Vag e da Ana, de outros casos, outras doenças relacionadas que são pouco conhecidas. A Cláudia tem 51 anos, ela passou por isso já nos anos 70, então eu quero saber se vocês acham que a medicina está mais preparada para coisas assim.
Nossa, não tenho dúvida, eu conversei com a Cláudia também, um amor ela, né?
Ela é ótima.
Uma pessoa, e ela fala muito dessa coisa das mulheres, das meninas não se vitimizarem, né? Porque no caso da síndrome de Rokitansky, você imagina, ela falou que as meninas podem nascer, ter 2 centímetros de canal vaginal, de 2 a 4, é muito pouco, né? E às vezes não é diagnosticada, porque às vezes o ginecologista olha e o fundo da vagina aparece e pode ser confundido com o hímen, eu não sabia disso. Então, às vezes essas meninas só vão perceber essa síndrome e outras, né? Porque existem outras síndromes, né? Que podem ter, por exemplo, algumas que têm o canal da vaginal, aí não tem útero, e tem outra que não tem o fundo do canal da vagina, enfim. Tem uma série de questões genéticas que podem aparecer. E aí, às vezes, as meninas vão perceber só porque, de fato, não menstruaram. Então, olha, são 26 mil no Brasil. E é totalmente possível tratar com dilatadores, porque ela foi usando os dilatadores para ir aumentando o canal vaginal, né? Sendo que é possível completamente você ter uma vida prazerosa, com penetração, desde que você use o tratamento e faça, né, acompanhamento psicológico, porque deve ser bastante difícil, né, para uma menina que está iniciando a vida sexual entender ali que ela vai ter que passar 1 ano e pouco, 2 anos fazendo um tratamento com os dilatadores, um acompanhamento, mas que depois a vida dela segue normal, tirando o fato que na síndrome de Rokitansky que não dá para ter gravidez, né, porque não tem útero nessa síndrome, né, então aí depois tem que ver adoção, né, barriga solidária e tal, mas eu não tenho dúvida que o fato dela, como ela criou esse instituto e quanto que mais a gente está conhecendo, né, sobre genitália dúbia, genitália ambígua e todas essas síndromes, isso favorece muito e por isso que a gente tem que falar sobre isso.
Nossa, com toda certeza, e tu sabe que tá muito melhor, com toda certeza, né, mas ainda tem um despreparo, assim, por parte de muitos ginecologistas para abordar a parte da sexualidade e deixar essa mulher tranquila, que sim, ela tem um clitóris, que ela pode sentir prazer, que ela tem um mamilo, que ela tem diversas outras áreas, né, para dar uma desfocada também ali simplesmente na penetração, porque é um tratamento longo, né, passar pelos dilatadores não é fácil. Eu desenvolvi, inclusive, uma linha ali de dilatadores vaginais térmicos, mas para quem tem vaginismo, dispareunia, vulvodínia, né, e é muito legal ver, assim, como o casal pode estar se apoiando para fazer todo esse processo, né? Então, isso pode fortalecer muito um casal, né? Mas essa parte psicológica é muito importante, né? Não tem como desvincular.
Mas explica um pouquinho só para a gente, um pouquinho mais, Vag, o que são esses dilatadores? Porque eu acho que a gente está falando, né, com gente que talvez nem saiba do que a gente está falando.
A gente se apavora, né? Pensar em dilatador, né? O que seria?
É, com nome, né? Eu, né? O nome está dilatando, né?
Dilatadores é como se fossem próteses, sabe? De silicone. Eles são super macios, flexíveis. E geralmente tem 8 tamanhos, o primeiro é do tamanho de um dedo mínimo, depois vai mais ou menos para o dedo de um dedo indicador, depois para um polegar. Então ele vai gradualmente, bem aos pouquinhos, alongando o canal vaginal. Então é como se fossem vamos dizer, pênis ali para vocês conseguirem entender em casa, né? Que vai bem, bem pequenininho, tamanho de um dedo mínimo, até o tamanho mais ou menos ali de uma abertura de um exame ginecológico, né? Para te preparar tanto para usar um absorvente interno, por exemplo, se a guria menstrua, né? Se tem um vaginismo, tá usando por outra causa, né? Então, ele vai fazer um alongamento completo ali, te preparar ali até para um exame ginecológico e não só para a relação com o pênis.
Isso é, e é uma coisa que eu achei muito interessante que tu falou, é que nesse caso específico, que é até mais raro, mas existem outros, tu falou de vaginismo já, então existem outras síndromes ou doenças, enfim, casos. E uma outra pergunta que eu tenho até uma curiosidade, Vagi, a profissão fisioterapeuta pélvica é uma profissão relativamente nova, né? Ou não?
São poucas fisioterapeutas que tu encontra no Brasil, então a gente pode dizer que é novo, né? Claro que fazem mais de 15 anos ali que a gente tem fisioterapia pélvica pelo Brasil, mas realmente são pouquíssimas, assim, que tu encontra. Muitas mulheres ali que enfrentam dificuldades e que às vezes até vão para uma cirurgia ali por perdas urinárias, não tem uma fisioterapeuta pélvica para poder fazer um preparo dessa musculatura antes de pensar numa cirurgia, né? Preparo de parto, tem a questão das perdas de flatos de fezes. Os homens, né, quando fazem retirada de próstata, que perdem urina, também vão para fisioterapia. Criança com dificuldade de desfralde, né? Então a gente precisa de muito mais fisioterapeuta pélvica por esse Brasil, né?
Tem mercado, atenção, né?
Agora, só para a gente entender bem, o vaginismo é uma disfunção sexual. Ela não tem nada que seja, né, boa parte das vezes, né, Vagi, alguma coisa física, né? Muitas vezes é por muita repressão sexual. Às vezes é pessoas que sofreram algum tipo de violência, às vezes é medo mesmo da figura masculina, essa figura masculina, às vezes por história de vida mesmo, às vezes tem alguma coisa de transtorno de personalidade da pessoa, pessoas muito rígidas, muito críticas. Então, o vaginismo e a dispareunia, que é dor, né, podem ter alguma ligação física, alguma questão, alguma patologia, mas boa parte das vezes o vaginismo ele tem uma causa emocional mesmo, né, de falta de conhecimento, muitas vezes e tal. Já o caso da síndrome de Roctansky e outras, elas têm alguma coisa mais genética, né, de nascimento, né, com outros tipos de características, embora as duas coisas vão, de alguma maneira, interferir, né, na autoestima, na autoimagem, na capacidade de você se relacionar com o outro. Por isso que é tão importante a gente falar sobre, ter conhecimento sobre sexualidade e acolher quem está com dificuldade e orientar para o profissional correto, que a Vagi, por exemplo, está falando. Eu mesma, quando eu trabalho, quando eu recebo mulheres com vaginismo atualmente, eu acho muito mais fácil fazer parceria com o fisioterapeuta pélvico, porque eu, como psicóloga, não posso, no meu consultório, ajudar a paciente a inserir um dilatador, por exemplo. Então, eu tenho que contar que ela faça essa dilatação em casa. Então, muitas vezes, ela não tem essa né, segurança para estar fazendo. Então, muitas vezes eu faço a parceria com a fisioterapia pélvica, porque a fisioterapeuta ou o fisioterapeuta, junto com a paciente, vai ajudando. Respira, né, Vagi? Então, eu acho super importante também essa ideia da gente buscar profissionais para ajudar em transtornos sexuais, sejam esses de dimensão mais psicossocial ou sejam eles questões mais fisiológicas.
Com toda certeza, né? E pensar que ausência de lubrificação, dificuldade de orgasmo, dificuldade de sensibilidade, ter muito flato vaginal, tipo, em todas as relações sexuais, ter perdas urinárias durante o sexo, né? Tem tanta coisa aí, então vocês não precisam, né? Quem tá em casa, indiferente da tua dificuldade, se é dor, se é falta de sensibilidade, né? Para tudo a gente tem solução, tem jeito, então sempre procurem profissionais da sua região. Eu sei que muitas aí vão procurar a sua ginecologista, ela vai dizer, ah, tá tudo certo, isso é coisa de mulher, tem que se acostumar. Mas sim, tem profissionais bons que vão saber te acolher e vão entender de sexualidade e vão poder te dar uma excelente assistência.
Ai, acho ótimo, acho importante porque, assim, né, não é para doer, é para ser prazer. Sexo, né, não é para machucar, é para ser prazeroso, né? E a Vagi falou muito bem que até para quem está passando por esse processo de tratamento pode descobrir outras formas de prazer, né, que é na... No, tem seio, tem mamilo, tem clitóris, então, né, pode, durante o processo, claro que a penetração pode ser importante também, mas durante esse processo não é que vai ficar tudo, né, no parado nesse aspecto também, né?
Exato, e muito olho no olho, né, muita comunicação, isso, bah, Nada mais prazeroso do que isso, né? Da gente sentir essa sintonia, né? Com quem tu tá se relacionando. Porque perder sintonia, bah, é brabo daí.
O resto tudo tem jeito, né? O resto tudo tem exercício. Mas se perdeu a sintonia, aí sim é outro...
Aí já era.
Aí é outro capítulo. Mas então tá. Ana Canosa, conta pra gente.
Pois não.
O que a gente aprendeu com tudo isso?
Clímax.
Bom, a gente aprendeu que tamanho faz parte do documento, não é o documento inteiro. A gente aprendeu também que algumas condições genitais podem, de fato, afetar o exercício da sexualidade, mas isso não significa comprometer toda a sexualidade. A gente aprendeu que muitas pessoas podem se apegar a modelos estéticos de tamanho de pênis, de tamanho de vulva, de lábios, enfim, e isso interferir na autoimagem corporal. Cuidado com isso. A gente aprendeu que o desenvolvimento da medicina e de outras áreas da saúde, né, e da social, etc., tem ajudado demais e as pessoas precisam ir em busca de conhecimento e se utilizar de profissionais adequados para ajudar nas suas dificuldades. E a gente aprendeu que, embora nós sejamos loucos pelo sucesso e a gente gosta de tudo que é muito grande, porque estamos nessa cultura, nesse episódio descobrimos que fazer parte da maioria e ser médio tem suas vantagens.
Foi bom para você?
Esse é o quadro em que a gente traz boas indicações para os nossos ouvintes. De livros, podcasts, filmes, séries, coisas que tenham a ver com o tema do programa. Eu vou começar, porque eu falei aqui antes que eu fiz uma matéria, na verdade, eu e a repórter Marcela de Genaro fizemos uma reportagem com a história da Cláudia, que deu o último depoimento. Dá para achar no site Universa, o título é Aos 20, descobri que não tinha canal vaginal. Aos 50, ajudo outras mulheres como eu. A história dela é muito legal mesmo, é uma história de superação, mas é principalmente uma história de troca, porque hoje ela ajuda outras mulheres que passam pelo que ela passou de maneira mais fácil, afinal de contas, ela compartilha o conhecimento. Então, acho que é bem legal voltar e ler essa história dela. Além disso, também vou indicar uma outra prata da casa. A gente lançou essa semana no Universo uma websérie chamada Pepeca Taon. É uma animação sobre sexualidade feminina, são 4 episódios. É uma aventura que a personagem principal é uma vulva, é a vulva da Rita, que é dublada pela atriz Maria Bopp, que é a blogueirinha do fim do mundo. É uma série leve, divertida, mas com muito conteúdo e muito conhecimento. A Pepeca tá on. Eu recomendo todo mundo para assistir. Vagi, quer indicar alguma coisa?
Ah, eu acho que tem o seriado Grace and Frank, né, no Netflix, que eu acho que ele é muito legal, super acessível, super divertido e mostra que a mulher pode sim, pode e deve sentir prazer em todas as faixas etárias, né? Fala de vibrador também, fala de terminar relacionamento e se descobrir, né, depois de anos de relacionamento. Então, eu acho que ele é muito legal e vai bem para todas as idades.
Elas, inclusive, abrem uma marca de produtos eróticos, né?
Isso aí, vibrador para mulheres que estão com dificuldade ali, né, que estão com problemas no punho e tudo mais. Então, muito bacana.
Elas são mulheres mais velhas, né, tem mais de 70 anos, e isso é muito interessante, saber que a sexualidade não tem que acabar na terceira idade mesmo, né? É muito legal essa série. Ana Canosa.
Vamos lá, eu vou indicar algumas coisas. O Instagram do Instituto Rock, que você já falou, da Cláudia, né? O Instagram é Instituto Rock, com K-I. O Instagram do Museu da Vagina, que é um museu que foi lançado em 2019 em Londres, e que está crescendo. Foi um museu, inclusive, que ele só conseguiu se erguer e abrir com a colaboração das pessoas financeira. Então, é o @vagina_museum. Também vou indicar 2 livros. O livro do Pênis, do Joseph Cohen, que é bem bonitinho, divertido. Inclusive, ele fala de várias curiosidades sobre o pênis, mas ele tem no meio do livro uma folha que abre, que tem várias fotografias de homens com pênis diferentes, que é muito legal, inclusive, para quem é profissional da área da sexologia, da área da saúde, para ter no consultório. E, por último, o Viva Vagina, que é um livro também que eu gostei demais, que é da Nina Brochman e da Ellen Doll.
Maravilhosa.
Muita indicação eu fiz, hein?
Muita indicação. E mais uma eu vou jogar de novo para a Vaja, que eu quero que ela fale um pouco do trabalho dela nas redes sociais, que eu adoro, sou super fã. Vende um pouco o teu peixe aí para as nossas ouvintes.
Ai, maravilha! Hoje a gente falou bastante sobre exercícios pélvicos, né? Sobre a importância de uma boa musculatura, bem fortalecida e também bem relaxada. Então, ali no meu YouTube, canal da Vage, tem uma série ali específica sobre pomporismo, onde eu ensino do zero vocês praticarem seus exercícios. Ali no Instagram também a gente faz ao vivo, seguidos. Então, deem uma conferida ali no IGTV, onde ficam salvos os vídeos. Tem bastante treinos para iniciantes. Depois, tu sentir essa necessidade, não ter uma fisiopélvica na tua região, tem todos os meus programas, né? Onde a gente tem programa relacionado a prazer, a dor, a fortalecimento de assoalho pélvico, né, para quem não tem uma assistência tão próxima. E também tem um programa muito legal chamado Testadoras da Vage, né, que é onde mulheres reais recebem produtos em casa e depois mandam seu feedback contando como foi sua experiência de vibrador, coletor menstrual, lubrificantes. Então, é um programa muito legal ali. Todos os meses a gente seleciona mulheres ali para fazerem os testes. Então, tá valendo a pena participar também.
Demais, adorei. Eu sou super fã, sigo super, acompanho. Adoro, quero agradecer, foi um episódio muito legal. A gente falou de um assunto muito importante de uma forma muito didática, mas leve. Então, muito obrigada, Vage, por estar aqui com a gente. Obrigada, Ana Canosa, estava com saudades. Temos uma temporada pela frente, mais uma de sexoterapia. Obrigada para vocês, ouvintes, que estão com a gente até aqui. Semana que vem tem mais um episódio de sexoterapia. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Até lá.
Siga o @universa_wall nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui? Você pode ouvir este e outros podcasts de UOL em wall.com.br/podcasts. Sexoterapia tem a apresentação de Bárbara dos Anjos Lima e Ana Canosa, reportagens de Natália Eiras, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, edição de áudio de Isabel Rani, design de Eric Fiore, direção de arte de Gisele Pungan e René Cardilho e coordenação de Juliana Carpanês. Uau.